Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar.
Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um PensoCast. Hoje a gente vai falar sobre economia e situações ligadas à saúde mental nesse tempo tão conturbado. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e estou mais quebrado do que o PIB privado do Paulo Guedes.
Oi, gente, eu sou a Cris e eu estou quase entrando no processo de falência.
Oi, pessoal, eu sou o Lucas e meu dinheiro já acabou.
Oi, pessoal, eu sou a Luísa, minhas finanças estão levemente sufocadas, mas passam relativamente mal.
E hoje a gente tem um convidado especial, Lucas Furtado, que é economista e vai estar contribuindo nesse programa. Vou deixar que ele se apresente para a gente continuar.
Olá, pessoal. Sou Lucas Furtado, professor universitário, economista, mestre em desenvolvimento econômico regional. E vamos debater bastante sobre questões econômicas, envolvendo um pouquinho política e falando também sobre saúde mental nesse tempo de pandemia em que a gente tem vivido e que a gente consiga fazer um debate bem produtivo.
Bom, para começar, acho que a gente precisa contextualizar os nossos ouvintes com relação ao sistema econômico brasileiro, como que funciona, né? E o que acontece hoje no Brasil, como é que a gente se organiza nesse contexto.
Bom, primeiramente, a gente precisa falar um pouquinho sobre a economia, uma ciência relativamente nova, que nasceu de alguns aspectos filosóficos e foi tomando um pouquinho mais de corpo ali por volta do século XVIII, século XIX. E hoje a gente consegue observar a economia sendo um conjunto de mecanismos voltados para produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Quando a gente fala de economia, a gente precisa pensar em aspectos econômicos, financeiros, mas a gente precisa envolver também a sociedade dentro desse contexto. É impossível a gente falar de economia sem estudar a sociologia, porque a economia está diretamente ligada a pessoas, a grupos de pessoas, a empresas, que são chamadas de agentes econômicos dentro dessa ciência, dentro deste estudo. Então, como a gente estudar todos esses agentes econômicos, sejam os indivíduos, sejam as pessoas, e que a gente consiga falar sobre finanças, debater acerca deste tema? Então, a economia vai analisar a produção, distribuição, consumo de bens e serviços, e ela preocupa, na sua essência, com a escassez de recursos. Hoje, o mundo funciona acerca de produtos que são produzidos com recursos escassos. Essa é a principal característica da ciência, do estudo. E como utilizar esses recursos escassos? A ideia da ciência econômica é fazer com que a gente sempre faça uma utilização ótima. Utilizar de forma ótima é com a máxima eficiência possível. E a gente precisa pensar um pouquinho se os grupos sociais estão preparados para utilizar esses recursos com a máxima eficiência possível ou não, se eles precisam de auxílio, se eles precisam de ajuda. Quando a gente fala de ajuda para estes grupos sociais lidar com questões econômicas e produção de produtos que são escassos, que têm fins escassos, a gente pensa diretamente no governo. Hoje, o governo ele é um forte aliado da sociedade, em que ele precisa atuar diretamente sobre esses aspectos econômicos para auxiliar nessa produção de bens e serviços com recursos que são escassos, para que consiga se ter um mínimo de equilíbrio entre as sociedades, para que a gente procure, pelo menos teoricamente, pensar em um aspecto em que haja o mínimo de desigualdades sociais possíveis. Tem alguns estudos, né, que comprovam que a sociedade, de uma forma geral, ela não está preparada para administrar por si só todos os aspectos econômicos. Então, ela precisa, sim, dessas ajudas que a gente, em primeiro momento, a gente pensa no governo, que seria uma forma de auxiliar essa sociedade a lidar com essas questões econômicas.
Bom,
Lucas, e eu, assim, o que, que você poderia assim, falar um pouco para a gente sobre o sistema econômico brasileiro, a maneira como a gente está se organizando economicamente como país?
Sim, olha só. Quando a gente pensa na economia, em um primeiro momento, a gente tem dois grandes pilares, que a gente chama de microeconomia e da macroeconomia. Quando se fala da microeconomia, preocupa-se em formação de preços de mercado dos produtos e serviços através das duas leis ou forças econômicas, que é a oferta e a demanda. Então, a gente observa estudos dessas duas forças de oferta e demanda que determina o preço de mercado dos produtos e dos serviços que são disponibilizados para a sociedade. O outro pilar, que é o da macroeconomia, já pensa mais em questões governamentais, uma economia de uma forma mais ampla. A macroeconomia ela tem por finalidade arrecadar recursos financeiros para o Estado, para a União, e fazer as respectivas repartições desses recursos para a sociedade. Mas a repartição desses recursos para a sociedade ela vem em forma de prestação de serviços sociais, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento básico e também o lazer. Então, o sistema econômico brasileiro hoje, ele precisa ser pensado nesses dois pilares, em questões microeconômicas, pensando nas empresas, nas indústrias, nos produtores, e também pensando na sociedade, nos indivíduos que são os agentes econômicos e que são os consumistas destes produtos e serviços. E, por outro lado, analisar também a questão governamental, que precisa da arrecadação de recursos para que seja feita essa distribuição de serviços sociais. Quando a gente pensa na macroeconomia, que é um pilar mais forte no que se diz respeito do sistema econômico financeiro nacional, a gente observa que ele vai arrecadar recursos através da cobrança de tributos, impostos, taxas, além também da emissão de títulos públicos ou até financiamentos e empréstimos. Então, o governo ele compõe a sua receita fiscal em seus cofres da União e o dinheiro é repartido para a sociedade. Quando se pensa nesse sistema financeiro nacional, nessa parte macroeconômica, a gente vai contar com um sistema composto por três tipos de órgãos, que vão ser os órgãos normativos, os fiscalizadores e os operadores no mercado. Quando se fala dos órgãos normativos, vão ser aqueles que determinam as regras, as leis e o funcionamento para a economia atuar no mercado, que é o Conselho Monetário Nacional, é o órgão né, da economia mais forte, que envolve o maior aspecto econômico, o maior volume de dinheiro, além do Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quando se fala de órgãos fiscalizadores, órgãos supervisores, a gente vai ter o Banco Central do Brasil, seguindo uma hierarquia né, abaixo do Conselho Monetário Nacional, junto com a CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que está focada nos aspectos da Bolsa de Valores. A gente pode delimitar essa área do Conselho Monetário Nacional, junto com o Banco Central do Brasil e a CVM, que é onde trata maior volume de dinheiro da economia do nosso país. E os operadores, que vão ser as empresas, os bancos comerciais, algumas empresas de seguro, enfim. Dentro desse sistema financeiro nacional é onde rege toda a economia e todo o funcionamento. E algo muito interessante que a gente observa é justamente a influência governamental em cima disso daí. A influência, muitas das vezes, políticas em cima deste sistema. Quando a gente fala de economia, a gente pensa em algumas teorias econômicas, desde a teoria clássica, quando a economia nasceu, lá com Adam Smith, em que ele informava a importância do governo, ou atuação do governo, né, junto à economia, através da teoria da mão invisível, onde precisaria de um órgão regulamentador para fazer com que a economia funcionasse de uma forma mais equilibrada, ou seja, um intervencionismo estatal. E isso veio com as teorias keynesianas. E para confrontar tudo isso, a gente tem hoje os conceitos neoliberalistas, né, que já vêm pós-liberais. Os conceitos neoliberalistas eles já adotam uma prática, né, uma política de liberdade. Essa liberdade econômica que eles dizem seria o mínimo possível de influência do governo junto ao sistema econômico. Mas até hoje, todos os estudos que a gente observou, a gente precisa dessa intervenção do Estado na economia, para que a economia consiga seguir de forma equilibrada. Quer dizer que se não houver influência do Estado na economia, não, a economia não vai funcionar? Ela vai funcionar, ela vai se adaptar com o tempo. Mas esse funcionamento e essa adaptação dela não quer dizer que seja a melhor forma para a sociedade. Talvez forma para algumas classes e alguns grupos de pessoas específicos. Mas se a gente for pensar na sociedade como um todo, em termos de equilíbrios e igualdade social, a gente pode encontrar, e com certeza vai encontrar, existem alguns modelos, como por exemplo o norte-americano, que a gente consegue observar uma grande desigualdade social aplicada nesses modelos mais neoliberalistas.
A população leiga, principalmente, né, ela está mais acostumada só com os termos mais básicos aí em relação à economia, né? O capitalismo e o comunismo, socialismo, essa coisa. E essa questão neoliberal, ela veio, né, como uma promessa do atual presidente, veio um discurso interessante, né? Muita gente diz que votou nele só por causa disso. E aí a gente está percebendo agora na pandemia que tal, igual isso que você acabou de falar, que talvez não dá para viver sem essa intervenção do governo, né? Então a gente viu um monte de empresário falando que tinha que acabar com a intervenção do governo, que precisava de um governo liberal. E aí agora a gente está vendo as empresas todas pedindo dinheiro para o governo, pedindo intervenção do governo, pedindo que o governo ajude eles nesse processo. E aí a gente está vendo, inclusive, uma preferência e uma urgência maior em ajudar essas empresas do que a própria população em si, né? E o pessoal põe a vida em risco, inclusive, por causa desse processo econômico, né? De que se não for trabalhar, perde o emprego, mas se não perder o emprego e for trabalhar, pega a doença e morre, né?
Bom, Bruno, quando a gente fala desse neoliberalismo, ele começou a ganhar força mundial partindo das ideias norte-americanas. Os Estados Unidos, ele sempre foi, né, há algumas décadas, referência econômica mundial. Mas porque ele quis se mostrar referência econômica mundial. Um dos papéis, um dos objetivos da política norte-americana foi sempre demonstrar força e demonstrar poder. E demonstrar uma economia forte estava dentro dos planos, dentro de suas políticas. Então, os Estados Unidos é um caso à parte. A gente não pode comparar a economia americana, que realmente é muito forte, com outros países do mundo, principalmente os países que ainda estão em desenvolvimento, como o Brasil. A realidade é outra, é completamente diferente. Os Estados Unidos, ele, nos dias atuais, se a gente ainda não pensar na pandemia, ele tem força o suficiente para criar um mercado de ações, um mercado de capitais muito forte, para que ele tenha dinheiro, mesmo que não exista produtos, diferentemente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, essa ideia de liberdade para os empresários, liberdade com relação ao governo, nasceu, né, justamente dessa ideia, dessa venda dessa ideia pela política norte-americana. Quando a gente pensa no Brasil, a gente não tem a mesma força. A economia é completamente diferente. Nós temos aqui um pequeno grupo de empresários que podem se dizer que são muito fortes. Mas, de uma forma geral, a gente não tem para a sociedade inteira essa força econômica. Então, essa sociedade brasileira, ela é muito dependente de ações do governo. Então, quando se fala que se quer uma política mais neoliberalista, com menos deveres, com menos regras, com menos imposições governamentais, é muito perigoso, porque em um determinado momento, quando a economia está bem, quando a economia está aquecida, pode ser uma vantagem, apenas um sopro de uma crise pode fazer com que inúmeras pessoas cheguem à falência, inúmeras empresas quebrem e vão precisar de auxílio do governo. É até interessante esse debate, porque a maioria dos empresários ou pequenos empresários que defendem essa neoliberdade econômica são os que mais estão procurando ou solicitando ajuda do governo neste momento. Ou seja, neoliberalistas clamando por teorias keynesianas, que são chamadas também de neoclássicas. Ah, teorias clássicas, que é a influência do governo. É sim papel do governo constitucional de prover toda a sociedade economicamente. Então, o governo ele precisa auxiliar a sua sociedade. Caso o governo adote essas políticas neoliberais, em que ele se exime totalmente dessa responsabilidade de auxiliar a sociedade, é muito cômodo para ele, mas a sociedade vai sofrer muito com isso.
Lucas, e acaba que o sistema neoliberal ele é muito sedutor, né, no sentido, e reforça discursos como faça você mesmo, e reforça muito o engodo do empreendedorismo, que num país pobre como o nosso, que a população é uma população mais empobrecida, ela compra esse discurso e pensa, ah, eu vou ser empreendedor e eu vou me aproveitar dessas vantagens que o governo dá para me tornar um self-made man ou um grande empresário, mas a gente sabe que não existe estrutura para que uma pessoa que sai do nada consiga chegar num patamar de virar um grande empresário, a não ser que tenha uma ajuda muito grande ou que já venha de um berço financeiro bom que propicie empreender de fato, né? E isso acaba reforçando um cenário de iniquidade, de desigualdade social muito grande no nosso país e que tem um impacto muito negativo sobre a saúde mental das pessoas. Porque as pessoas constroem uma ideia de American Way of Life, né? De vou me tornar um grande empresário bem-sucedido, sendo que, na verdade, a coisa fica muito diferente e isso se converte muito na uberização dos vínculos trabalhistas, né?
Com certeza. Quando a gente fala dessas empresas que são exemplos de crescimento, são estudos de casos, de empresas que deram certo, são as minorias. Se a gente for fazer uma análise, um levantamento de estudos hoje no Sebrae, por exemplo, a gente vai observar que mais de 50% das empresas fecham as portas, das pequenas empresas, fecham as portas com menos de 2 anos. E se a gente for analisar num período maior, em 5 anos, cerca de 70% das empresas fecham as portas. Então, empreender não é uma tarefa muito fácil. É muito romântico você falar que quer ser um empreendedor, que vai vencer na vida, que vai conseguir superar os seus limites, mas não é simples assim. Quando a gente observa aqueles casos de pessoas que saíram do nada e conseguiram realmente crescer, são exceções, não é a realidade da sociedade brasileira. A realidade é que as pessoas, sim, vão ter muita dificuldade em empreender, elas vão ter muita dificuldade em administrar as suas finanças, já que o sistema tributário do nosso país, por exemplo, ele não é a favor de pequenos empresários. Então, existe essa dificuldade, existe essa questão da romantização, de você pensar que quer vencer na vida e ser um super empreendedor diante de um cenário que é muito difícil para que isso aconteça. E as pessoas acabam criando muita expectativa. Às vezes as pessoas pensam, não, eu não quero ser um funcionário de uma empresa e ficar trabalhando a vida inteira para essa empresa. Então ela cria uma expectativa muito grande em que ela vai conseguir empreender e às vezes no primeiro fracasso, ela já desiste e pode trazer consequências muito sérias para a vida dessa pessoa.
A gente vê que dentro da saúde mental isso reforça muito o discurso dos coaches, né? Que aí vem aquela coisa da pseudociência e acho que isso tudo de alguma forma está relacionado.
E eu não sei, pelo menos nas pessoas que eu conheço, microempreendedores, eles não buscaram nenhum tipo de orientação, não fizeram nenhuma pesquisa de mercado para ver a probabilidade de dar certo ou não, né? Não fizeram um capital de giro. Então, muitas entram no negócio como amadoras mesmo, né? Às vezes, olhando sobre essa perspectiva, né? Eu quero ser autônomo, fazer meu horário, ter meu dinheiro, não ter que depender de uma outra pessoa, ter que bater ponto. Então, muitas vão para esse lado meio amador, né?
Sim, é perfeito, Cristiane, a sua colocação. Durante um tempo, eu prestei consultoria econômica a algumas empresas. Eu observei ao longo de um período, e tem alguns estudos também do Sebrae que comprovam isso, as empresas, para ela conseguir se planejar para iniciar as suas atividades empresariais e econômicas, é de mais ou menos 1 ano de planejamento, de estudos, de experimentos, para aí sim ela começar a iniciar um processo. Para uma empresa começar a ter um retorno financeiro, é de aproximadamente mais 1 ano. Então, a pessoa ela precisa de um período aí de 2 anos, no mínimo, para que ela consiga planejar e executar as suas atividades, para ela começar a perceber se realmente o negócio está dando certo ou não, se ela vai conseguir empreender ou não. E o que a gente observa é que cerca de 80% dos empresários, microempresários, abrem o seu próprio negócio sem um mínimo planejamento, sem um mínimo estudo, sem um mínimo conhecimento da área. Às vezes, até o que a Luísa colocou, se observa alguns mini cursos pela internet, abram o seu negócio, uma imersão de 48 horas, poxa, em 48 horas você vai aprender tudo sobre economia e planejamento financeiro e ser um mega empresário. Isso não existe mágica, não existe fórmula secreta, existe um planejamento que precisa ser muito detalhado, um planejamento minucioso que vai requerer tempo, vai requerer paciência dessas pessoas para que ela consiga empreender. Caso a pessoa consiga executar esse planejamento e tenha esse prazo e um capital suficiente para se sustentar durante esses 2 anos, as chances desse empreendimento e desse negócio dar certo vai aumentar consideravelmente. Caso contrário, a chance de fracasso, conforme os dados apresentados pelo Sebrae, vai ser aí esses 80%.
Aí, junto com o fracasso, né, vem um sentimento de frustração, de incompetência, né? Então, assim, influencia direto na saúde mental dessas pessoas que buscam, né, um negócio próprio.
Exatamente isso que acontece. As pessoas, às vezes, passam anos de sua vida fazendo algumas economias, juntando um pouquinho de dinheiro, e, de repente, ela aplica essas suas economias em um investimento, em um empreendimento que ela demorou a vida inteira para juntar. Em questão de alguns meses, ela perde tudo. Então, essa pessoa provavelmente pode ter algumas consequências psicológicas nesse processo.
Perde um dinheiro que investiu, basicamente, né? Aí vem a questão da falta de dinheiro. Aí vem a questão da desilusão desse sonho que não conseguiu ser realizado, ser cumprido, né?
E aí vem a sobreposição de transtornos mentais e o aumento das taxas de suicídio, ansiedade, depressão e suicídio. O Durkheim, no livro dele sobre suicídio, ele fala que as taxas de suicídio elas aumentam em períodos de crise. Crises políticas, crises econômicas, momentos históricos de transição via de regra, acompanham um aumento crescente da... Óbvio que aumento tem que ser crescente, né? Um aumento das taxas de suicídio. Então, é algo que impacta diretamente as nossas vidas. E também tem uma outra questão, que o engodo do empreendedorismo, ele leva à questão da precarização dos vínculos trabalhistas, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê muita questão do MEI, microempreendedor individual. Na medicina, por exemplo, vou falar um pouco da minha área, muitos hospitais só contratam via MEI. Aí o médico adoece ou a médica engravida e não tem nenhum tipo de respaldo de seguridade social baseado nesse tipo de contrato. O impacto sobre a saúde física e mental dessas pessoas que trabalham através desse tipo de vínculo empregatício é enorme. Na hora de um adoecimento, ou então de uma gravidez, ou de um momento qualquer de vida que a pessoa não possa estar ali produzindo, rendendo ou trabalhando. Então, assim, os mecanismos de seguridade social, eles são muito importantes na manutenção da saúde mental dos indivíduos, que são agentes produtivos, que são agentes econômicos, como o Lucas bem colocou no início da nossa discussão.
Perfeito, Cristiane e Luísa. E olha só, um detalhe importante, quando a gente fala desses mecanismos neoliberalistas econômicos, em que se retira direitos dos trabalhadores, direitos das pessoas em prol de uma economia de liberdade, como é o caso dessa contratação do MEI, em que não existe um vínculo empregatício para essas pessoas, para esses então que seriam funcionários, né, e não são funcionários, são prestadores de serviço agora, é uma ideia neoliberalista. Propõe em cima de uma austeridade política, onde se retira o máximo de direitos possíveis da sociedade. A gente observa isso na Inglaterra, no Reino Unido, com a Elizabeth Thatcher, dama de ferro, onde ela aplicava uma austeridade fiscal muito grande em seu governo, e ela conseguia também, ela fez com que durante o período de sua gestão, muitos direitos fossem retirados da sociedade em prol da economia do país, em prol da economia da nação. E isso é uma das ideias que se tem em um governo neoliberal. quando você retira direito das pessoas, você retira auxílio da sociedade em prol de uma economia. Economia de economizar mesmo, economizar dinheiro. Então, o governo ele reduz gastos públicos, ele reduz os investimentos da educação, reduz o investimento na área da saúde, reduz investimento na área de pesquisas científicas, em prol de equilibrar contas públicas. Então, querendo arrecadar cada vez mais dinheiro, querendo formar um caixa financeiro da União mais estabilizado, mais estável, ele adota essa austeridade fiscal. Então, essa austeridade fiscal ele vai retirar direitos da sociedade e vai diminuir a qualidade de vida da sociedade também. Então, tem um impacto social muito grande esse tipo de ação governamental.
No último processo eleitoral que nós tivemos, havia muito uma fala da população em geral de medo em relação ao retorno do PT e o retorno ao comunismo. Eu queria que você esclarecesse para a gente um pouquinho aí como que era o sistema que o PT adotava, o que, que modificou para esse novo governo e qual o impacto disso na população, economicamente falando.
E qual a diferença disso para comunismo, né? Porque tem um abismo aí que a gente precisa esclarecer, que o PT não é comunista, gente.
A volta do que nunca foi, né?
A volta do que nunca foi,
o comunismo, né?
Comunismo petista.
Gente, olha só. Uma economia centralmente planificada, socialista, ela tem uma probabilidade muito mínima, né, de acontecer no nosso país. Nosso país não tem essa característica, não tem essa cultura. Por mais socialista, digamos assim, que os partidos sejam, eles não conseguem adotar nada, né, de economia centralmente planificada ou de um comunismo. Se a gente analisar todos os anos do governo do PT, ele foi altamente capitalista. A verdade é essa. Entretanto, focado, sim, em aspectos sociais. A gente observou um governo um pouco preocupado em questões sociais como nunca se tinha visto antes, com relação à eliminação da miséria do país, com relação à eliminação da fome no país. Então, havia, sim, uma política de minimização da desigualdade social. Só que as propagandas capitalistas, liberais, tentavam forçar e empurrar goela abaixo a sociedade que você aplicar uma política social é ser comunista. E não é, em hipótese alguma. Existe um abismo de diferença para isso. Toda nação extremamente capitalista, ela precisa sim adotar medidas sociais. Se a gente for analisar as principais economias europeias, ou aquelas que apresentam um maior índice de desenvolvimento humano, ou seja, qualidade de vida para as suas sociedades, a gente vai observar que são economias capitalistas, como a nossa, entretanto que o governo, sim, auxilia socialmente a sua população. Se a gente for analisar, por exemplo, a Noruega, se a gente que tem um IDH muito elevado, se a gente for analisar países como a própria França, que também tem um IDH elevado, a gente vai observar um país totalmente capitalista, produtivo e que auxilia a sua sociedade. A gente tem um problema de auxílio na nossa sociedade muito grande por parte dos governos. Trazendo para o governo atual, né, e analisando esse caso de pandemia que a gente tem vivido, foi assinado recentemente pelo governo, né, um auxílio emergencial para a sociedade num valor de incríveis R$600. Então, se a gente for analisar, gente, R$600 é uma miséria, é uma esmola, é um valor absurdo de auxílio. A gente nem poderia classificar esse valor como auxílio realmente para a sociedade. E isso nós estamos falando de um país, Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, que tem uma economia forte, solidificada e que tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. Se a gente analisa aqueles países que estão ali na região do Caribe, por exemplo, que são países que têm um índice de pobreza muito grande, que têm uma economia muito mais fraca do que a nossa, a gente vai observar que eles fizeram também, adotaram políticas de auxílio emergencial à sua sociedade, à população. E os valores daqueles países que, se comparado a nós, são miseráveis, chegavam a $600. Gente, R$600 contra $600. Então, assim, O que foi praticado aqui no nosso país com relação a esse valor de auxílio emergencial realmente é vergonhoso se comparado com os outros países, que são países até inferior economicamente ao nosso.
Não, tem uma questão interessante que, na verdade, a proposta inicial do governo era um auxílio de R$200, né? E o acordo costurado no Congresso é que aumentou para 600. E é interessante o que eu estava vendo uma notícia agora essa semana, né, que houve um planejamento, né, para alguns auxílios e o número de inscritos superou bastante o que o governo previa, né? Então a gente vê um governo que inclusive parece que não sabe o que está fazendo, né, que não tem gente ali com capacidade para isso, né? E eu acho que, e aí o pessoal, eles não levaram em conta, não sei, né, talvez até o Lucas possa explicar isso melhor, mas a impressão que dá para a gente que desconhece um pouco dessa área é que o governo não levou em conta essa questão da uberização da mão de obra brasileira, né? Então a gente está aí vivendo uma romantização desses processos de ser o seu próprio patrão, né, de ser empreendedor, mesmo que seja nessa porqueira, num serviço exploratório quase, né, como o do trabalho de entregas, né, ou de motorista, né, por exemplo. Com o Brasil em crise, essas pessoas, muitos também ficaram sem emprego, né? Eu vi notícias de motoristas de Uber devolvendo os carros porque não tinha mais nem como pagar o carro e tudo mais, né, por causa dessa crise. E o governo, ele sempre bateu nessa tecla também de tirar direitos para poder estimular a economia, né? E aí a gente tem agora uma população gigantesca que precisa de ajuda do governo, justamente porque não tem mais garantia nenhuma de trabalho, né?
Perfeito, Bruno, olha só. Essa ideia de retirar direitos para melhorar a economia só existe nos Estados Unidos. É um modelo extremamente americano e que, se lá tem dado certo durante um período, não quer dizer que vá continuar dando certo por toda a eternidade. E é um modelo econômico totalmente diferente. Em nenhum outro lugar do mundo se pratica essa ideia do que muitas pessoas querem que se pratique aqui no Brasil. Um outro aspecto interessante é que, se para montar uma pequena empresa a gente precisa de um ano de planejamento para ter certeza nas tomadas de decisões, para tomar as decisões assertivas, depois mais um ano de experimento e de conhecimento dessa empresa, para que ela realmente comece a se solidificar, imagina diante de um governo. A gente pode dizer que o governo ou o setor público do nosso país funciona assim como se fosse uma grande empresa. Então, precisa-se de planejamento estratégico, precisa-se de ideias, precisa-se de experimentos, e não as decisões sendo tomadas de forma aleatória, como tem sido nos últimos meses. O governo não apresenta, em momento algum, sequer um plano de ação. O governo não consegue apresentar um planejamento estratégico, não consegue apresentar um cronograma de execução de suas ações. Todas as decisões que têm sido tomadas no governo nesses últimos meses têm sido decisões que são idealizadas, analisadas e planejadas em um prazo de 24 horas. Então, de um dia para o outro, o governo tem uma ideia e aplica essa ideia, sem ter a mínima ideia do que está fazendo. Essa ideia de dar um auxílio de R$200, que foi a ideia inicial, né? Se 600 é um absurdo, R$200 eu nem sei, nem tenho um adjetivo para isso. Agora, o fato é que, com esses R$600, o governo vai ter um gasto, ele tinha projetado um gasto ali de aproximadamente 2 bilhões de reais, enquanto que para os bancos, né, para as instituições financeiras, tinham sido liberado aí aproximadamente 200 bilhões, ou seja, quase 100 vezes, né, a mais do que para a sociedade. Um outro detalhe importante, quando a gente fala de auxiliar a sociedade, precisa também auxiliar as empresas, o governo hoje concede benefícios fiscais a grandes indústrias e a grandes empresas que chegam na casa de 150 bilhões de reais por ano. Então, muitas dessas empresas, que talvez nem precisem desse tipo de benefício, e tem estudos já que comprovam que empresas de grande porte, indústria de grande porte, não precisam de benefícios fiscais ou incentivos fiscais, ou muitas das vezes de renúncias fiscais para se instalarem onde elas se instalam, mas por questões políticas o governo simplesmente dá esse benefício, que traz um prejuízo muito grande para o cofre, para os seus cofres públicos. Um exemplo muito claro disso é se a gente for analisar os polos industriais que nós temos no nosso país. Aqui, do lado de Goiânia, a gente tem um polo industrial muito grande, que é em Anápolis, o DAIA. Em Manaus, na região norte do país, a gente tem um outro polo industrial muito forte também, sem contar na região sudeste, São Paulo e sua região metropolitana, que é o maior polo industrial que a gente tem no nosso país. Então, já tem comprovações científicas, muitos estudos voltados para essa área de desenvolvimento regional, em que as empresas de grande porte se instalam onde elas estão, não é por questões de benefícios fiscais, é por questão de estratégia, por questão de logística. Se a gente for imaginar, por exemplo, aqui no estado de Goiás, que a Brasil Foods se instalou aqui, ali na região de Rio Verde e Jataí. Foram concedidos incentivos fiscais milionários para essa empresa. Muitos encargos, muitos impostos foram renunciados por parte do governo. Então, isso é um prejuízo muito grande. Então, o governo pensou em dar esse benefício para que ela se instalasse lá, para gerar emprego e movimentar economicamente a região? Não. Independentemente se houvesse esse benefício ou não, essa empresa se instalaria ali da mesma forma. Para ela, é estratégico estar lá. Mesmo sem o benefício fiscal do governo, ainda assim é necessário que ela esteja lá. Se a gente pensa na região do norte do país, o polo industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus, são concedidos incentivos fiscais àquelas indústrias em termos milionários também. Muita gente acha que o incentivo fiscal leva à formação de um polo, leva à industrialização, faz com que gere empregos, mas isso é um mito. Na verdade, a gente consegue identificar que as empresas se instalam onde elas estão, as indústrias, por questões estratégicas, por questões voltadas para logísticas. As grandes, as fortes, as potentes vão se instalar por questões estratégicas. Então, o governo gasta muito dinheiro beneficiando os grandes, beneficiando, dando incentivos milionários, bilionários a essas grandes empresas, enquanto elas não precisam, e retiram benefícios do lado mais fraco, do lado do mais pobre, aqueles que precisam aí talvez de R$ 1.200, R$ 1.500, mas o governo não consegue fazer, fornecer esse auxílio a ele, dando aí essa miséria de R$ 600 que a gente viu recentemente.
Então é um sistema, na verdade, que só reforça esse cenário de desigualdades, né? A gente já mora num país que é extremamente desigual, mas essas desigualdades sociais elas foram intensificadas agora no governo Bolsonaro, que tem essa prática neoliberal. Por outro lado, o governo Lula, mas eu queria até que você comentasse um pouco, ele adotou muitas medidas keynesianas na sua época para a gente não entrar na crise de 2008, né? Que foi a criação do Minha Casa Minha Vida para injetar dinheiro na economia, dentre outras medidas de injeção de dinheiro na economia, para que a gente não sofresse com a crise de 2008, que a gente só foi sofrer com ela 4 anos depois, em 2012, né? E o governo Bolsonaro, por outro lado, que tem toda essa prática neoliberal muito ultra neoliberal, né? Muito arraigada, adota medidas de austeridade, a gente vê uma intensificação desse quadro de desigualdade, e a gente que é da saúde mental percebe os reflexos disso na população. A população fica mais pauperizada, mais adoecida, mais sem oportunidades, mais frustrada. Então, tem uma série de repercussões em relação ao que realmente importa na vida dos seres humanos, né?
Exatamente, Luísa, olha só. A economia, uma economia interna, no nosso caso, uma economia aqui brasileira, ela pode sim superar qualquer crise, e isso vale para qualquer nação do mundo também, uma economia interna pode superar qualquer crise através da sua produtividade. Então, não existe estratégias mágicas para fazer superar crises econômicas. Depende da produção interna. O nível de produção de bens e serviços tem que aumentar. Um exemplo claro que a gente está vendo disso agora é a própria China. Por que a China não está sofrendo economicamente diante desta crise? E, além disso, ela vai se fortalecer economicamente? Porque já há algumas décadas a China tem focado e se preocupado na produção de bens e serviços. E não na produção de ações, de capitais, de empresas de bolsas de valores, que muitas das vezes são dinheiros inexistentes. São dinheiros futuros, são apenas promessas de dinheiro, são contratos e circula em torno de uma especulação financeira muito grande. O que dá lastro realmente a uma economia é o nível de produtividade, o que ela produz, o que é palpável, tangível, que você pega, olha e consegue visualizar. Em 2007, com a crise que acercou, né, uma pequena crise, podemos chamar assim, diante do mundo, o Brasil não esteve afetado neste período por causa da sua produtividade. E foi adotada uma estratégia, uma política pública muito interessante por parte do governo na época, que foi realmente fomentar o processo de produção interno. Qual uma das principais estratégias adotadas? Essa que você citou, da Minha Casa Minha Vida, que fomentou o ramo de engenharia civil do país, o ramo da construção civil, e fez com que houvesse, né, produtividade. Produzia-se imóveis em larga escala. Mas a questão não é só produzir imóveis em larga escala, a questão é como fazer com que as pessoas adquiram esses imóveis, porque você não pode só ter o produto e não fazer com que ele seja consumido, ele precisa ser consumido. E aí vem uma outra estratégia de política pública também, que são os benefícios, os incentivos que são dados à sociedade para que ela consiga adquirir esses produtos. No caso de imóveis, uma série de benefícios foi dado à sociedade. Primeiro, taxa de juros muito baixa, então foi criado um crédito especial, específico, focado para esse ramo, que tinha taxa de juros abaixo das praticadas no mercado, de uma forma geral, subsídios por parte do governo, então o governo subsidiava uma parte do valor daqueles imóveis para que as pessoas conseguissem ter acesso a adquirir esses produtos, que eram os imóveis. E o terceiro, uma economia extremamente aquecida, onde há a possibilidade de emprego para todos. Então, o ramo da construção civil movimentou muito o país, gerou muito emprego de forma direta e indiretamente também acabou influenciando outros setores que começaram a gerar empregos. Então, quanto mais emprego existe em uma economia interna, mais a economia vai estar aquecida. A economia aquecida, a gente pensa nela sob duas óticas: a quantidade de dinheiro que está em circulação e a velocidade com que esse dinheiro circula na sociedade. Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais rápido esse dinheiro circula na sociedade, melhor. Então precisa ter processos de produção, compra, venda, consumo muito rápido. E isso faz com que a economia interna se fortaleça. Então não existe uma fórmula mágica para fazer o enriquecimento da economia interna. Não é simplesmente imprimindo dinheiro que a gente vai conseguir ficar rico economicamente, internamente. Então existem estratégias que precisam ser planejadas, bem elaboradas, para que haja então esse fortalecimento econômico. E durante o governo de 2006 até 2010, a gente observou muitas políticas públicas observadas nessa área.
A Marilena Chaui, ela fala muito da questão do pobre brasileiro que vira classe média e acha que é rico, né? E que está mais próximo dos milionários do que do pobre mesmo. E é interessante isso tudo que você tem trazido, né? Para mostrar, inclusive, a situação que a gente está vivendo agora, né? Essa questão da crise por causa do coronavírus e tudo mais. E a gente vê muita gente sendo contra, inclusive, o auxílio financeiro, né, que está dando dinheiro para as pessoas, lembrando que essas pessoas precisam sobreviver, né, não é só viver, é sobreviver, né, e é interessante que ninguém ficou revoltado com o que você citou de bilhões para ajudar banco, que tem lucro recorde aí trimestre após trimestre, né, ajudar a empresa aérea e tudo mais. E é interessante isso, né? Que mesmo no momento de pandemia, no momento de crise de saúde, que as pessoas deveriam estar preocupadas com a própria saúde, né? Com o próprio bem-estar, a gente vê pessoas apoiando o empresário, o patrão, né? O cara que tem dinheiro, que não vai passar necessidade, né? E que precisa desse apoio, né? Que não precisa desse apoio, mas tem esse apoio aí da população. A gente viu gente indo pra rua, né, defender empresário e tudo mais.
Então, assim, a gente já sabe que a política do governo Bolsonaro é um super tiro no pé, mas eu acho que com os esclarecimentos do Lucas isso ficou mais óbvio ainda, né? O tamanho do tiro que a gente está dando no próprio pé enquanto país, né? Naufragando nessa política econômica. Mas os reflexos estão vindo, né? Os reflexos estão aparecendo. O governo está ruindo devagarzinho e muito rápido. Devagarzinho não, muito rápido, na verdade, né? 1 ano e 4 meses, o governo já está praticamente todo ruído, com uma troca absurdo de ministros e sem nenhum fundamento, né? A saída do Mandetta, a saída do Moro refletem, na verdade, a derrocada mesmo, né? Desse governo que não está agradando exatamente a população por todas essas questões colocadas, além de outras. E a questão da Marilena Chaui, que eu acho muito interessante que o Bruno colocou, porque a diferença do classe média para o pobre são 30 mil, do classe média para o rico são 30 milhões. Mas, de alguma forma, por causa do discurso neoliberal do faça você mesmo, você é agente da sua história e tudo mais, as pessoas acham que esses 30 milhões são mais palpáveis do que esses 30 mil. Então, é algo a se pensar de como essa mentalidade foi construída, e eu acho que a gente, enquanto entes da academia, porque todas as pessoas que estão participando desse podcast são pessoas da academia, como a gente faz para desconstruir esse tipo de raciocínio que leva... que é altamente destruidor e que é altamente ilusório, né? Destruidor em termos de vida. Porque nessas épocas de caos, a gente vê muito, às vezes, o ressurgimento do discurso comunista, né? E eu acho que mostra que essas ideias talvez estejam mais vivas do que nunca. Eu sei que a maioria das pessoas não tem conhecimento real do que se trata, mas eu queria que você fizesse uma breve explanação, assim, do porquê que você acha que isso revive nesses tempos e qual seria a viabilidade de um sistema econômico mais igualitário e mais sustentável para a vida das pessoas.
No ano de 2009, o Banco Itaú fechou com lucro líquido de 28 bilhões de reais. Isso a gente está falando de apenas um banco. A gente observar os outros bancos também, a gente vai ter números próximos a esse, talvez um pouco menor, mas todos eles têm lucros líquidos na casa de bilhões de reais anualmente. Se a gente observar esse valor, um montante considerável, tecnicamente, esses bancos, essas empresas, não precisam de auxílio do governo em termos monetários, porque eles já têm dinheiro suficiente. Entretanto, não querem gastar o seu próprio dinheiro, querem gastar dinheiro do governo. Isso acontece com as grandes companhias, principalmente essas companhias que estão na Bolsa de Valores, a exemplo do Itaú, que também está na Bolsa de Valores. Essas grandes companhias, elas não querem utilizar o seu próprio capital. Aí você pensa, poxa, se eu pegar um capital de terceiros, vai ser emprestado, eu vou pagar juros. Sim, você vai pagar juros. Mas ainda assim, a taxa de juros que se paga pode ser menor do que o valor que você aplica ao seu próprio capital e vai ter um retorno diante de uma outra taxa de juros. Por exemplo, eu tenho aqui um lucro de 20 bilhões de reais e preciso fazer um investimento de 20 bilhões de reais. Vou utilizar o meu dinheiro? Não. Eu vou utilizar um dinheiro do governo, através de um BNDES, algo assim. Então eu vou pegar um dinheiro do governo e vou pagar juros, enquanto eu tenho um dinheiro meu. Sim, você vai pagar juros, vai pagar uns juros aí de 9% ao ano. Enquanto que o seu dinheiro, o seu capital próprio, você vai aplicar e ter um retorno de 14%, 15% ao ano. Então o seu retorno vai ser muito mais alto do que aquele valor dos juros que você paga. Então o interesse das companhias é sempre trabalhar com capital de terceiros, porque ele acaba tendo um custo menor. E mais interessante ainda é trabalhar com capital de terceiros sendo capital público do governo. Porque essas grandes companhias conseguem, muitas das vezes, fazer acordo político, como descontos, financiamentos, redução ainda mais da taxa de juros, e muitas das vezes nem paga o próprio governo e fica por isso mesmo, como aconteceu com a JBS, como já aconteceu com a Petrobras, enfim. Então, essas grandes companhias, elas têm muito dinheiro, elas não precisariam, tecnicamente, de auxílio econômico do governo, mas o governo ainda assim tem interesse em ajudá-las. Então existe um interesse político por trás de tudo isso. Karl Marx falava que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade. Se a gente pensar hoje numa teoria do comunismo, seria um nível altíssimo de maturidade da sociedade para conseguir lidar com este tipo de política, vamos chamar assim. Se a gente pensar na nossa sociedade hoje, ela não está preparada para vivenciar esse tipo de política. A gente consegue observar, e aí talvez até questões analisadas aí pela Cris, por você, que o comportamento das pessoas, de uma forma geral, e aí falando comportamento econômico, tende a ser muito egoísta. As pessoas, em grande parcela da sociedade, ela se preocupa apenas com o seu, com o que é dela, e dane-se o que é do outro. Então, esse pensamento egoísta das pessoas faz com que esse sistema comunista hoje seria de extrema dificuldade ser adotado na nossa sociedade. No Brasil, por exemplo, o comunismo seria uma política socialista extrema. O que é uma política socialista extrema? Redução total das desigualdades sociais, em que todos pudessem ter os mesmos acessos, os mesmos benefícios, além dos mesmos deveres. A lei deveria valer e ser igual para todos, independentemente de classe social, cor, religião ou qualquer outro tipo de particularidade que as pessoas tenham. Diante deste comportamento social que nós observamos nas pessoas, nos indivíduos hoje em dia, seria uma tarefa muito complexa a gente adotar essa política, apesar de ser, segundo Karl Marx, o extremo desenvolvimento da sociedade. Então a gente precisa começar a aplicar em pequenas pílulas, fragmentos, pequenas doses dessas políticas na sociedade para que elas comecem a tomar consciência da importância da sociedade e não focar apenas na importância do eu. Então, as pessoas precisam conscientizar gradativamente que, além delas, existe uma sociedade que também tem necessidade e essas necessidades devem ser supridas. Então, as políticas sociais, que não é o comunismo, são apenas políticas sociais, é muito importante que seja aplicada em nossa sociedade. Mesmo diante de uma política extremamente capitalista, como a que a gente vive, se a gente pensar no governo do PT, que muita gente chama de comunista, e que não tem nada de comunista, extremamente capitalista, entretanto, consegue sim aplicar essas pequenas doses, inserir essas pílulas de equilíbrio social na sociedade, ainda que esteja muito distante, mas já é um começo, já é alguma coisa, a gente consegue perceber uma política mais solidária. A gente consegue perceber uma política em que faz com que a gente observe essa desigualdade social sendo minimizada.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua perspectiva em relação à nossa economia pós-pandemia.
Cris, olha só, nós estamos ainda no meio de um processo de pandemia mundial. Nós ainda não temos muita projeção com o que vai acontecer ou quanto tempo vai durar essa situação de pandemia. As projeções, de uma forma mais assertiva, vão começar a ser formuladas após esse período de crise. Na verdade, a gente ainda não entrou em uma crise econômica. Essa crise econômica tende a acontecer após essa situação pandêmica que a gente tem vivido.
Então, ainda nós não passamos pela pior fase em termos de economia, é isso?
Em uma escala de 0 a 10, eu diria que nós estamos na etapa 3 deste processo econômico pandêmico.
Nossa, por que enquanto... caos, Jesus amado!
Não é? Eu tô achando que tava no 7, assim, né? Nessa escala.
Eu também, achei que você ia falar que a gente tava tipo no 6, 7 também.
Já com, com questões assim, econômicas, não. E por que não? Vou falar o porquê que não. Por que que a gente ainda está nessa escala 3, de 0 a 10, de crises econômicas que estão por vir? Ainda que nós temos muitas empresas que interromperam as suas atividades, ainda que a gente observe diversas pessoas jurídicas de pequeno porte que estão com as suas atividades limitadas, alguns pequenos benefícios por parte do governo foram concedidos para que essas pessoas já não fechassem as portas de imediato. Como, por exemplo, postergar tarifas, impostos, tributos, incentivar a tomada de dinheiro emprestado com juros um pouco mais barato, Então, todas essas empresas, que são as que realmente fazem a economia acontecer, estão sobrevivendo. Só que elas estão sobrevivendo e pagando um preço muito caro por isso, que elas ainda não sabem. O faturamento das indústrias diminuíram, o faturamento das empresas diminuíram, os custos também diminuíram. Só que o faturamento diminuiu mais do que o custo, mas por enquanto ela consegue levar, porque as contas estão sendo adiadas. Só que essas contas estão sendo adiadas para uma data e essa data vai chegar. As empresas estão pegando dinheiro emprestado para sobreviver este momento. Então, as empresas ainda estão recebendo esses incentivos do governo, elas estão recebendo carência para pagar o valor que tem pego emprestado, mesmo que seja com taxa de juros baixa. Entretanto, tem uma data limite para que todas essas contas cheguem. Quando essas contas chegarem para essas empresas, é que nós vamos começar a viver realmente a crise econômica, porque as empresas não terão condições de pagar essas contas. Elas não terão condições de pagar todos os tributos acumulados ao longo desses meses, elas não terão condições de pagar o dinheiro que elas pegaram emprestado, as taxas de juros, por mais que sejam taxas de juros baixas, ainda assim são juros e essas empresas não terão condições de pagar. Então, no momento, as empresas estão sobrevivendo, mas daqui a um determinado período elas vão deixar de sobreviver e aí sim vai começar a verdadeira crise econômica. Pode ser que seja ainda no meio dessa pandemia ou pode ser que aconteça pós-pandemia. A gente não tem ainda uma previsão de quando essa pandemia vai acabar, né? Alguns especialistas afirmam que aqui no Brasil a gente vai viver até o mês de setembro essa situação mais complicada. E a partir de setembro as coisas vão começar a minimizar e se regularizar. Mesmo que em setembro as coisas comecem a regularizar e minimizar, ainda assim, as questões econômicas estarão bem delicadas por esses processos que eu informei anteriormente.
E assim, não tem... O que os estudos vêm mostrando em relação a essa pandemia? O coronavírus, ele não vai sair do ambiente, né? A perspectiva é que se não surgir vacina, até 2022, quiçá 2024, a gente vai alternar períodos de quarentena com períodos de abertura. Se surgir uma vacina eficaz, ou então algum tratamento eficaz, aí esse cenário muda mais rápido. Mas, assim, esse período inicial de quarentena de 2020 realmente não é uma projeção para acabar daqui duas semanas, né? É algo que ainda vai perdurar ainda por alguns meses. Nossa, situação muito complicada. Pensar nisso é até um pouco angustiante, né? Um pouco não, bastante. Não sei se meus colegas compartilham isso comigo.
Com certeza, eu acho que todos nós, de forma geral, compartilhamos, né?
O Escritório de Orçamento Norte-Americano, que é responsável por fazer muitas projeções econômicas e projeções muito assertivas, há 15 dias deu uma declaração que não iria fazer nenhuma projeção, porque eles não tinham nenhum elemento, nenhum subsídio que fizessem com que eles informassem ou fizessem, planejassem, né, essas projeções futuras. Entretanto, foi divulgado que, caso a gente viva essa situação realmente até setembro, a economia vai começar a se recuperar em 2022, ou seja, um prazo de 2 anos, o que dentro da economia é muito rápido. Caso esse período ultrapasse o mês de setembro, as projeções para recuperação econômica se dá a partir de 2025. Então já são 5 anos, o que ainda assim para a economia é muito rápido. O fato é que essa situação vai passar, algumas consequências vão ficar diante dela. Essas consequências podem, com certeza, né, serão econômicas, serão psicológicas, serão morais para a nossa sociedade, e que isso tudo possa servir de reflexão para todos com relação a tudo isso que a gente tem vivido e tem passado.
É minha esperança também, já que a gente está sendo obrigado a passar por isso, ninguém escolheu passar por isso, né? Mas a gente está sendo obrigado a enfrentar isso, que a gente tire boas lições, que a gente consiga refletir tanto sobre nossa vida pessoal quanto sobre as estruturas que nos guiam, nos cercam e as estruturas nas quais estamos inseridos, né? Para a gente conseguir construir um mundo melhor depois disso, apesar da catástrofe que se anuncia, né, economicamente, e da catástrofe de saúde que já está acontecendo.
Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final de mais um programa. Obrigado por vocês terem ficado aí acompanhando com a gente até agora. Acredito que tenha sido de grande contribuição, tenha trazido para a gente muito conhecimento, esclarecido muita coisa, feito a gente pensar, né, o objetivo do podcast, sobre muita coisa com relação à economia. E a gente está entrando naquela fase do programa das dicas, né, recomendações. Eu vou trazer duas recomendações bem básicas hoje. A primeira é uma série produzida nos Estados Unidos que chama Atlanta, com o ator Donald Glover. Ela está disponível na Netflix no Brasil. É uma série bem interessante que mostra a realidade de uma população excluída nos Estados Unidos. Gera uma reflexão bem bacana. É uma série de comédia dramática. O Donald Glover, ele tem um jeito bem peculiar de fazer humor. E eu quero indicar um canal no YouTube que chama Nath Finanças, né? Nath com TH, NATH, Finanças, que é uma youtuber que ensina finanças para pessoas de baixa renda, né? Então, ela traz dicas bem interessantes, traz uma percepção bem interessante com relação à organização financeira, né? A ajuste de contas, essas coisas. Então, é um canal que agrega bastante. É uma linguagem bem simples que ela usa e ajuda bastante aí quem tem muita dificuldade nessa área. Luísa?
Gente, hoje eu tenho três dicas que acho que são bem legais. Um é um documentário da Netflix que se chama Tiger King, O Rei dos Tigres. Gente, eu nunca vi nada tão bizarro na minha vida. Se todo mundo assistir, acho que a gente tem que fazer um podcast sobre o Tiger King. Porque, assim, é um negócio surreal. Fala sobre um cara que chama Joe Exotic. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas, gente, é uma trajetória, assim, que vale a pena a gente discutir dentro da saúde mental. Assistam, por favor. Também tem um canal do YouTube que eu acho muito legal, que fala sobre questões econômicas, sociologia, que é o Tempero Drag, e é de uma forma muito bem-humorada. A Rita Von Hunt, ela coloca algumas questões que levam a umas reflexões muito bacanas e muito importantes, vale a pena acompanhar. E tem um documentário, na verdade, aí já é um pouco mais curto, porque o Tiger King é tipo uma minissérie, né? Esse outro que eu vou indicar é um documentário mesmo, que chama-se Uberização do Trabalho, está disponível na Globoplay. É bem legal também, é uma visão bem crítica dessa questão aí da precarização dos vínculos trabalhistas. E, gente, assim, agora eu vou passar a palavra para o Lucas. Eu quero agradecer muito a sua presença, Lucas. Foi muito bacana gravar esse podcast com você, foi muito enriquecedora a discussão. Assim, eu particularmente aprendi um monte de coisas e foi muito legal. Espero que nossos ouvintes também compartilhem dessa opinião. E aí eu vou passar a palavra para você para indicar alguma leitura ou algo diferente para os nossos ouvintes e para que você também possa se despedir.
Tá, ok. Obrigado, Luísa. Vou dar duas dicas aqui também para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de economia, questões básicas, os princípios, que são dois livros técnicos, didáticos, muito bacana. O primeiro chama-se Fundamentos de Economia, do Marco Antônio de Sandoval Vasconcelos. É um livro que traz uma linguagem muito simples e aborda a economia de uma forma geral, desde o seu princípio até algumas questões um pouquinho mais complexas. E o segundo, que é um livro chamado Mercado Financeiro, do Alexandre Assaf Neto, autor brasileiro, referência mundial também, que fala muito sobre o nosso mercado financeiro, sistema financeiro econômico nacional, e um pouquinho sobre o mercado de ações também. Então são dois livros didáticos com linguagem simples, de fácil entendimento, e que quem tiver interesse, com certeza vai enriquecer muito o conhecimento nessa área. Agradeço a vocês, Bruno, Lucas Landim, Luísa, Cris, e me coloco à disposição para que a gente possa gravar outros PensoCasts futuramente.
Ô Lucas, muito obrigada, foi um prazer enorme gravar com você.
Obrigadão, agregou muito pra gente. Tenho certeza também que vai agregar muito para os nossos ouvintes, Lucas. Muito obrigada.
Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um PensoCast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @PensoCast. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Né? Você pode encontrar a gente por lá. lembrando de compartilhar também o nosso PensoCast com outras pessoas, com os amigos, com a família, né? A gente está trabalhando temáticas bem bacanas. A gente está disponível nas principais plataformas. Então, a gente já está disponível na Apple Podcast, no Deezer, no Spotify e no Castbox, né? Além do Anchor, né? Que é a nossa base aí para os episódios. Então, compartilhe com outras pessoas, leve outras pessoas a pensar também sobre esses temas, a pensar sobre diversas coisas e fazer o nosso PensoCast chegar mais longe. Obrigado pela companhia de vocês e até semana que vem.